Foi concedido o tempo, mas vou lhe dar mais um tempo, senador.
Senador Mário Couto, apenas para que a presidenta não fique em situação delicada, senadora, sejamos rápidos.
Vanessa, eu também acho que Vossa Excelência tem razão no sentido do que falou esse médico. Eu acho que não representa a classe dos médicos brasileiros. O que o médico brasileiro quer é que se valorize a ele, senadora. Por exemplo, se for aberto um concurso público para um hospital público, vai se exigir o concurso público para os médicos brasileiros, não é isso? Mas para os estrangeiros, não. Então, aí começa a primeira desigualdade. Só se comentou a falta de médico no Brasil por causa da população e das vozes roucas que vieram da rua pedindo saúde. Aí se criou uma solução imediatista. O que é que está faltando no Brasil para curar a saúde? Médicos! Traz médicos de Cuba. Só isso, senador. Sabe quantos mil leitos nós perdemos no Brasil de 10 anos para cá? 41 mil leitos.
Obrigadinho.
40. Será que nunca se viu isso? Será que nunca se viu a decadência da saúde neste país? Que os hospitais brasileiros não se equiparavam com os hospitais de outras nações? Será que se não atentou para a falta de equipamentos? Sabe o que acontece no interior do Amazonas? Sabe o que acontece no interior do Pará? Quando tem um médico, o amazonense vai lá, o paraense vai lá e diz assim, olha, eu quebrei, aí não tem um aparelho de raio-x para ver se quebrou. Aí ele pega o papel, o prontuário, né, que se diz o prontuário, com a caneta e diz assim, caminhe-se para a capital do estado. É ou não é, Mozarildo? É, não é, ou não é verdade? A senhora sabe. Então, a saúde, para solucionar o problema da saúde no Brasil, não é só médico. Bem-vindo até, sabe, senadora? Eu não sou contra, bem-vindo. Mas onde é que estão os hospitais que nunca se fizeram? Onde estão os equipamentos? Olha, eu estive na cidade de Souri, uma das maiores cidades do Marajó. Estou de 50 mil habitantes. Estou fazendo um trabalho lá, comunitário. Calcula um médico cubano atender um marajoara mordido de cobra, surucucu, pico de jaca. Uma das mais venenosas do campo, a jararaca. O que o médico cubano vai dizer? Ele vai ter que chamar a enfermeira para pedir o auxílio e perguntar qual é o remédio para a mordida desta cobra. Sabe, é diferente o Brasil de Cuba. Está tudo errado, senador. Isso é para dar uma resposta às ruas, tudo bem, mas está tudo errado, senadora. Me desculpe, eu acho que a senhora tem razão ao... a frase maldita do médico, que não soube se... É, agora, a classe médica está chateada, lógico, indubitavelmente, com toda razão, a classe médica brasileira. O que se tem que fazer é melhorar os hospitais. O que se tem que fazer é dar mais condições para aqueles que querem ser médico, poder exercer a profissão de médico neste país. É muito jovem querendo ser médico e não se dá condição. Tem que se dar condição para esses jovens brasileiros serem médicos, para se enquadrar numa universidade particular no Brasil. O cara tem que ser rico, o pai tem que ser rico. Quando o cara é pobre, ele não tem a mínima condição de fazer faculdade de medicina nesse país. Essa é a grande realidade, senadora. E nós temos que conviver com ela. Uma família pobre não tem como conseguir formar um filho em medicina. Esse é um debate, senadora, que nós podemos trazer para cá, para o Senado, intensificar. Porque esse problema de contratar médico está na cara. Foi exigido como uma medida imediatista porque as vozes da rua soaram. Isso é perigoso. Porque assim as vozes vão voltar à rua. Vão voltar às ruas. Eu não tenho dúvida que vão votar. Vão voltar. Querem hospitais, querem equipamento, querem leitos, não querem morrer.
Senador, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer um reparo. Um reparo. O senhor disse que está tudo errado. Eu acho que não está tudo errado, senador. Acho que talvez esteja errado o dado que Vossa Excelência deu. Talvez esteja errado o dado que Vossa Excelência deu. Mas eu não quero afirmar que está errado. Eu quero apenas que Vossa Excelência me dê a fonte do dado, de que nos últimos 10 anos fecharam 40 mil leitos. Os dados oficiais que eu tenho, senador, mostra que nos últimos 10 anos cresceu muito. Nós tínhamos de leito, no ano de 2008, 496 mil leitos. Nós temos, em 2013, 582 mil leitos. Então, não diminuiu, senador, aumentou. E mais do que isso, a realidade, se no Pará o governo do estado não faz investimento, eu quero dizer que no Amazonas não é assim. O Amazonas é um dos estados que mais investe em saúde. E nós temos hospitais novos na grande maioria dos municípios e com falta de médicos. Agora, não quero tirar a razão de Vossa Excelência quando diz de outras necessidades da área de saúde. Eu não subi aqui para dizer que o programa Mais Médicos vai resolver o problema da saúde no Brasil de jeito nenhum. O que vai resolver o problema da saúde é mais recursos, melhores condições, carreira do médico. Eu defendo tudo isso. Agora, essa é uma parte muito importante. É uma parte muito importante. E o governo federal, mesmo sem a CPMF, tem feito um grande esforço. Amanhã nós estaremos aqui, amanhã à tarde, o senador Humberto Costa, que já foi líder do partido da presidenta, vai apresentar um relatório, está aqui o senador Davim, que é dirigente da comissão, um relatório sobre fontes de financiamento para a área da saúde. E é esse o movimento que nós estamos integrando, é exatamente esse
só
movimento.
Quero responder o que a senadora... Se a senhora permitir, eu dou a resposta.
Não, é porque...
Vossa Excelência não quer a resposta?
Mas não é que eu não queira a resposta.
Eu quero lhe dar a resposta.
Então, você dê a resposta, senador. É que nós não estamos aqui, é o plenário do Senado. O plenário do Senado não permite
artigo
o debate
14,
nesse momento.
Você citou meu nome.
Vossa Excelência pediu a parte.
Eu quero responder pelo artigo 14.
Vossa Excelência pediu a parte.
Vossa Excelência não quer dar a resposta para mim.
A senadora tem
autoridade. Então, logo após a fala dela, me dê o artigo 14, conforme o regimento
interno. Assim, senador, Vossa Excelência,
eu fui citado por duas vezes. Então, eu quero dar a resposta à senadora. Já que ela não quer me dar o direito de falar, eu quero a resposta pelo artigo 14, que eu tenho o direito regimental.
Senador, eu lamento muito que Vossa Excelência seja
uma pessoa
que aqui nesse plenário não trata os colegas com respeito, que eu estou tratando Vossa Excelência. Concedendo
senadora.
Meu pronunciamento,
eu não
senador.
Não fique nervosa.
O senhor
está
fazendo agora,
calma.
Eu não estou debatendo com o senhor.
Não fique nervosa. Tenha calma.
Nervoso está o senhor, senador.
Não, a senhora está...
O senhor senador, quer vir aqui fazer o pronunciamento no meu lugar? Senador, porque o senhor está... Preste atenção
continue,
no que o senhor está fazendo.
Senador Mário Couto, após o pronunciamento da senadora Vanessa, vai, pela invocação do artigo, consulta a senadora Vanessa Graziottin, se considerar a parte o senador Paulo Davim.
Com o maior prazer.
Senador Paulo Davim, e aí a senhora tem direito.
Senadora Vanessa... Eu ouvi atentamente o seu pronunciamento. Tem muitos pontos que eu penso da mesma forma. Outros, evidentemente, não. Há muitos anos, achava-se que a solução da saúde estava em abrir hospitais, construir hospitais. É aquela visão hospitalocentro, um método, um pensamento ortodoxo. Eu tenho medo, senadora, que estejamos substituindo uma solução equivocada por outra solução equivocada, achando-se que bastará a presença do médico que vai se resolver. E por isso mesmo não se discute, não se vai ao cerne da questão do ponto de vista de saúde pública. Essa é a minha grande preocupação. Nós sabemos que não é a relação médico-paciente que vai dizer se a saúde é boa ou é ruim, não. Por exemplo, Brasília tem 4,7 médicos por 1.000 habitantes. A saúde está bem aqui? Que diga os brasilienses. Então, essa é a discussão. A saúde não é a ausência da doença, é o bem-estar físico, mental e social do cidadão. Então, o que acontece no interior do Brasil também é uma consequência da falta de investimento nas políticas públicas de desenvolvimento, na falta de investimento nas políticas de saneamento. Eu me lembro, senador, e a senhora também, que neste país haviam dois salários mínimos. Um salário mínimo para o Norte e Nordeste e um salário mínimo para o resto do Brasil. Há pouco tempo, não faz muitos anos, que corrigiu-se essa distorção. Então, por isso, já, a gente sabe que o salário mínimo é uma forma de distribuir renda, forma mais justa de distribuir renda. Mas era assim. Isso, ao longo dos anos, criou esse fosso social imenso entre o Brasil pobre e miserável do Brasil rico e próspero. E, em consequência dessa visão, surgiu essa saúde precária, caótica e sem resultado. Aí, de repente, querem solucionar o problema do Brasil na saúde pública com a presença do médico, que a gente sabe que não é. E eu dou sempre um exemplo, senador, e quero dar esse exemplo para a senhora aqui. Em conversa com o ministro Padilha, que eu tenho uma excelente interlocução com ele, eu disse: ministro, outro dia eu vinha num avião e a aeromoça perguntou se tinha algum médico a bordo. Eu me apresentei na condição de médico, ela me pegou pelo braço, me levou na poltrona do paciente que estava passando mal e disse: pronto, cidadão, o seu problema está resolvido, está aqui o médico. E eu perguntei: eu vou fazer o quê aqui em cima para tratar o edema agudo? Vou rezar? É mais ou menos isso. Não adianta levar o profissional. Você tem que dar as condições mínimas para que esse profissional exerça dignamente e dê as respostas que a sociedade precisa. E aí passa por um debate que não pode ser escamoteado com essa medida. Não se pode deixar à margem essa discussão, que é a discussão crônica, eterna e irresolutiva, que é a do financiamento da saúde pública. Nós vivemos um financiamento absolutamente inadequado. O Brasil investe menos do que países como Chile, como Argentina, como Uruguai. E veja que nós somos a sétima economia do mundo. Então, eu também concordo que o Brasil precisa prover de médicos os municípios mais distantes. Claro que precisa. Eu também acho que nós não podemos ter nenhuma postura xenófoba. Eu não sou xenófobo, as entidades médicas não são xenófobos, o povo brasileiro não é xenófobo. Isso é uma verdade que nós não podemos fugir. Isso é cultural. Nós somos assim. Nós somos hospitaleiros. Até talvez pela própria miscigenação que fez o povo brasileiro. Não seremos diferentes nunca. Esse é o jeito do povo brasileiro ser. Já dizia Darcy Ribeiro, apaixonado pelo povo brasileiro que foi. Agora, também não concordo, senadora, que a gente passe a satanizar a figura do médico. No Brasil, está claro, um segmento importante da sociedade, de 500 milhões de brasileiros e brasileiras, estão acuados. De repente, passou a ser o responsável por tudo, passou a ser hostilizado. O médico está acuado, o médico está humilhado, o médico está sendo espizinhado, o médico não está sendo compreendido nos seus pleitos. Que tem médicos irresponsáveis? Tem. Como tem bons políticos, maus políticos, bons senadores, maus senadores, bons advogados, maus advogados, também tem bons médicos, maus médicos. Isso faz parte da natureza humana. Eu acho que precisa-se construir um discurso de aproximação. Nós precisamos construir as pontes. Nós não precisamos mais de cisalhamento. A saúde do Brasil está sofrendo um processo de cisalhamento e a gente precisa juntar as peças para que a gente possa construir o modelo de saúde dos nossos sonhos. Então, é essa a observação que eu faço. Eu concordo e corroboro com alguns pontos, mas faço algumas ressalvas, o que é legítimo e democrático, com todo o respeito que eu tenho com Vossa Excelência. Acho uma das senadoras mais comprometidas na questão de saúde, como também em outras áreas. Fica aqui, muito obrigado pela parte.
Eu é que agradeço, Vossa Excelência, como sempre, muito cortês, não só na parte, mas na conduta consulta aqui, agradeço muitíssimo. E o que eu disse, Vossa Excelência, corrobora exatamente isso. O problema da saúde vai para muito além da falta de médicos, da insuficiência de médicos. Agora, todos os itens têm que ser debatidos. E essa casa está fazendo isso. A comissão especial da medida provisória está instalada, mas amanhã nós vamos ver, receber o relatório que trata de financiamento. Vamos debater e vamos aprovar. E vamos, senador Mocca, trazer, fazer de tudo para trazer para o plenário, para fazer com que a Câmara vote também. É assim que a gente enfrenta o problema da saúde, como estamos enfrentando o problema de educação e tudo mais. Agora, o que não dá é para dizer que o Brasil hoje tem menos unidades de saúde do que tinha 10 anos atrás. Aí, santa paciência, eu vou esperar com muita educação, com muita paciência, esse dado. De onde que vem, porque os dados oficiais que nós temos apontam para um caminho bem diferente. Senadora Ana Amélia, senador Mocca, eu gostaria de pedir desculpas de Vossa Excelência, que meu tempo já acho que se foi mais de... Senadora Ana Amélia...
Senadora Vanessa, eu penso que quando o tema é um tema relevante...
Então, perfeito, eu concedo com muito prazer a parte a Vossa Excelência, senador Mocca.
Eu vou ser muito objetivo, até para não ser repetitivo. Vossa Excelência sabe, é a vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Nós estamos, eu acho que o que vai resolver o problema do médico, sobretudo no interior, e nós estamos discutindo, é a questão de um projeto criando uma carreira, né, uma carreira para o médico. E isso está, o senador Humberto, nós estamos evoluindo nessa discussão. Mas não é, porque você... Imaginar que um jovem vai se formar em medicina e vai fazer só o atendimento básico, não vai. Nós temos que criar um conselho. Ele vai começar no interior, depois de 3, 4, 5 anos, terá direito a uma residência, a uma especialização e, uma vez especializado, para uma cidade de um porte maior. Eu estou só dando uma ideia do que está se construindo, mas não é uma coisa para... É uma coisa para, no máximo, médio prazo, apresentar o projeto, que é do senador Vital do Rego e cujo relator é o senador Humberto Costa. Estamos trazendo para essa discussão, né, gente que realmente com experiência, né, porque existem cidades, senadora Vanessa, que criaram fundações, por exemplo, cidades pequenas que têm 20, 25 médicos. Eles não têm problema com cirurgião, eles não têm problema com neurologista. Então, porque, na verdade, a vinda desses médicos, eles vão fazer o atendimento básico, Vossa Excelência sabe disso. Mas nós vamos continuar tendo os mesmos problemas nos hospitais, paciente em cama, médico que trabalha 20 horas, 30 horas direto para dar conta daquilo. Porque, às vezes, se registra o exemplo de maus médicos, mas se esquece de dizer que a grande maioria desse segmento são profissionais abnegados. São profissionais que ficam ali no dia a dia, socorrendo as pessoas, tirando as pessoas do sofrimento. Esse é o médico. Então, e nós, nesse momento, agora, a questão do médico cubano ou da Espanha ou de qualquer outro lugar, o problema não está com o médico cubano, e sim a forma do contrato, que não está claro, mas precisa. Inclusive, nós temos já um requerimento na comissão para o ministro Padilha, o ministro da Fazenda, vir explicar, olha, o pagamento desses médicos vai ser feito desse jeito, com transparência, para que a sociedade saiba disso. É exatamente isso. Agora, as entidades médicas, elas têm o direito de protestar contra isso. Por quê? Porque tem a questão do revalida, e que é uma situação que está na nossa legislação. Agora, o ministro Padilha insiste em dizer que quem fizer o revalida vai poder atuar em qualquer lugar do país. Especificamente, esses médicos não serão contratados para um determinado local e para uma determinada função. Agora, senadora Vanessa, o que vai resolver não é a questão do médico. Lamentavelmente, quiseram colocar no médico o caos da saúde. Isso eu não posso concordar. Agora, o que nós vamos fazer, tenho certeza, é votar aqui a questão do recurso para a saúde, isso, que é o fundamental, os 10%, né, da receita bruta. Aí, a partir daí, com recurso, nós vamos poder discutir melhor todas essas questões. Muito obrigado pela parte, senadora Vanessa.
E eu é que agradeço também a forma como Vossa Excelência apresenta seu aparte, senador. E dizer que, inclusive, ao projeto, que é uma PEC, salvo engano, do senador Vital, eu apresentei uma emenda para que a carreira não seja só do médico, seja dos profissionais da área de saúde. E esse é um debate importante, senador Mock. Sabe por quê? Porque muitos dos profissionais que trabalham no sistema público trabalham via cooperativas, cujo custo para o poder público é alto. Uma carreira poderia também, quem sabe, eliminar a necessidade das cooperativas e até ser mais econômico para o poder público, nesse caso, os estados brasileiros. Mas eu acolho a parte de Vossa Excelência, que apenas vem reforçar. O que eu acho, senador, é que ninguém, eu não vi em nenhum momento, ninguém, muito menos o governo federal, dizer que todo o problema da saúde é do médico, é por conta do médico, da falta. Não vejo isso. Eu vejo apenas um governo tentando enfrentar um problema. Eu acho que o senador Davi tem razão. O que nós precisamos fazer é construir caminhos para que haja, não digo uma unanimidade, que nesse assunto nós nunca vamos chegar a uma unanimidade, mas uma maioria de opinião para que os médicos também fiquem contemplados e participem dessa solução que o governo vem procurando dar ao Brasil. A vinda dos estrangeiros, senador, é algo urgente, porque junto disso vem todo um projeto para formação. Nos estados do norte, só são as capitais que têm faculdade de medicina. Manaus, Rio Branco, Boa Vista e Rio Branco muito nova. Agora, de acordo com o projeto, outras cidades poderão receber universidades. Isso é que é importante, isso é muito importante, porque o número de profissionais formados nos últimos tempos é muito inferior ao aumento dos equipamentos. Por exemplo, nos últimos 10 anos, 146 mil novos postos foram abertos contra a formação a formação de somente 93 mil profissionais, ou seja, há um déficit de 35 mil profissionais nessa questão. Mas eu agradeço o tempo à senadora Anamélia, que dirigia até agora, e dizer que esse é um debate que segue aqui no Senado e é muito importante, porque estamos todos trabalhando para ajudar a melhorar a assistência à saúde do povo brasileiro. Muito obrigada.